Este episódio foi financiado pela Manaus Cult através do edital de cultura Thiago de Mello, na sua versão Novos Talentos, na categoria Audiovisual.
Aproveitando que tu tá formatando meu trabalho, posso te fazer uma pergunta?
Pode sim.
Eu tava pensando em ser neurocientista, Frank.
Mas tu já tem uma pós em mente, já?
Deus ajuda quem cedo madruga.
Olha aí. E a tua pergunta tem a ver com neurociência?
Tem a ver com o cérebro, com a nossa mente. Isso é estudado em filosofia?
Olha, sim, é estudado sim. Tem uma disciplina em filosofia chamada Filosofia da Mente. Acho que é o mais próximo que tem do cérebro que a gente estuda, assim, em específico.
Sério? Que interessante. O que vocês estudam sobre a mente nessa disciplina?
Olha, a gente estuda nela coisas como a mente, qualia, intencionalidade, racionalidade, crenças, o problema das outras mentes, o problema da identidade pessoal. Mas acho que o principal problema que a gente estuda é o problema mente-corpo.
Olha, fiquei curiosa sobre esse problema aí.
O mente-corpo?
Esse mesmo. Tem como tu me falar mais sobre?
Olha, filosofia da mente não é muito o meu forte.
Que nada. Tenho certeza que você sabe muito sobre o assunto.
Eu tô meio receoso, mas eu vou tentar compartilhar o que eu consigo lembrar desse problema.
Estou aqui pra te ouvir, meu rei.
Mas só depois do Pix.
Aí não, né, meu patrão?
Olha, várias das nossas ações e atividades do dia a dia envolvem aspectos físicos e mentais. Um exemplo seria jogar futebol, xadrez, dançar e por aí vai. Mas, será mesmo que existe essa divisão entre a nossa mente e o nosso corpo? Ou é tudo a mesma coisa ou é só uma forma de falar de nós mesmos?
Não sei te dizer, olha.
O problema mente-corpo trata dessa relação entre essas duas coisas, a mente e o corpo.
Certo.
Mais precisamente, esse problema busca saber se o mental pode ser ou não reduzido ao físico ou ao material.
Mas a mente pode ou não ser reduzida ao mental?
Não faltam respostas a esse problema filosófico. Existe de um lado o dualismo, e os dualistas em linhas gerais acreditam que a mente e o corpo são coisas distintas e que todos nós temos as duas. E tem os fisicalistas, que em linhas gerais acreditam que a mente e o corpo são a mesma coisa. Então a mente estaria muito provavelmente no nosso cérebro.
Mas existem apenas essas respostas?
Claro que não. Tem bem mais do que tu imagina. Não tem essas duas que eu te falei agora?
Sim.
Mas imagine como as pontas de um espectro de respostas. Aí dentro desse espectro temos o dualismo e as suas versões, o behaviorismo e as suas versões, a teoria da identidade mente-cérebro, o funcionalismo, o epifenomenalismo, o materialismo, o eliminativismo e por aí vai.
Caralho, realmente tem muitas respostas ao problema. Eu estou chocada, chocadíssima.
É, eu também tive a mesma reação quando eu comecei a estudar isso em filosofia da mente.
Mas tu consegue me falar sobre todas elas ou vai falar só de algumas?
Como eu disse, filosofia da mente não é o meu forte. Então só consigo lembrar suficientemente bem do dualismo e do behaviorismo.
Então tu só vai falar dessas duas?
Só dessas duas mesmo. Mas depois eu te passo mais indicações de leitura pra tu mesmo ir aprendendo sobre essas teorias, pode ser?
Tudo certo. Eu vou cobrar, hein?
Pode cobrar à vontade.
Tu vai começar pelo dualismo?
Isso mesmo. Assim, recapitulando. No dualismo, a mente e o corpo são duas coisas distintas.
Tá, agora que tu me falou isso, eu achei que tinha entendido, só que agora tá meio vago.
Se preocupe não que eu vou clarificar a teoria e aí essa confusão vai sumir.
Beleza, então.
O dualismo que eu vou apresentar aqui é o da teoria na sua fonte, do filósofo René Descartes.
Repete aí o nome desse cidadão.
René Descartes.
Chique demais.
Que chique, o quê? Continuando. No dualismo cartesiano, a mente é uma coisa, assim, uma substância não física, assim, fora de qualquer corpo físico e não tendo extensão no espaço, nem estando em algum ponto no espaço também.
Caralho!
O que foi, mulher?
De onde foi que esse Descartes tirou essa ideia de uma mente que não é física e que não ocupa posição e extensão no espaço?
É que, para o Descartes, a realidade era dividida em duas formas. Na primeira, a realidade é constituída de matérias que ocupam o espaço. São todas as coisas que têm, por exemplo, altura, largura, comprimento e posição no espaço. Só que havia para ele outra parte da realidade que ele achava que não podia ser explicada a partir da matéria. Essa outra realidade seria a mente humana. E a mente humana não tem extensão nem posição no espaço.
Ah, agora sim estou começando a entender.
O Descartes acreditava que era possível apontar que ele era uma substância pensante por meio da introspecção. Ou seja, ele sabia que existia e conseguia provar isso apenas com o próprio pensamento. Além disso, ele não conseguia conceber que um sistema puramente físico, como o nosso corpo, empregaria uma linguagem, raciocínios matemáticos ou qualquer coisa que um ser humano com mente faz no seu dia a dia. Ou seja, o Descartes não achava que o nosso cérebro ou o nosso corpo daria origem ou seria o lugar de algo mental, assim, que expressa sentimentos, que tem pensamentos e contém consciência.
Entendi.
Olá, ouvinte. Você já nos segue no Instagram? Nosso arroba é esclarecimentop. Tudo junto e minúsculo.
E quais são as vantagens desse dualismo cartesiano?
Olha, me vem à mente ao menos duas vantagens.
Pois diga.
A primeira vantagem seria religiosa, principalmente para quem acredita que nossa alma sobrevive após a morte do nosso corpo. Se a nossa mente e seu conteúdo, que são nossas memórias, identidade, etc., é algo que fica fora do nosso corpo, ele pode sobreviver mesmo que o nosso corpo pereça.
É verdade. Se a nossa mente está ligada à nossa alma, então morreu o corpo, a nossa mente fica na nossa alma. E aí a gente pode ir pro céu ou reencarnar em outro corpo.
Exatamente. Agora, a segunda vantagem do dualismo cartesiano seria dele ter uma vantagem explicativa em relação a fenômenos parapsicológicos.
Como assim?
Coisas como telepatia, precognição, telecinese e clarividência são de difícil explicação por meio do nosso conhecimento científico em relação à realidade física ou material. Mas, se eles forem reais, esses fenômenos podem estar a refletir a natureza suprafísica da mente.
Nossa, que esquisito. Mas acho que entendi a lógica da parada.
Tu acha esquisita essa vantagem?
Acho sim. Mas como esses fenômenos envolvem tanto a mente e não são explicáveis pelo nosso melhor conhecimento sobre a realidade material, a mente deve ter uma natureza para além do físico para causar esses fenômenos.
É isso mesmo, você pegou o ponto da coisa.
Agora deixa eu te perguntar, existem desvantagens ou objeções a esse dualismo?
Mas é claro, sempre tem. Uma dificuldade dessa teoria está nela ser difícil de ser investigada cientificamente. Assim, de maneira bem direta. Como a mente é descrita como algo não físico e a ciência lida apenas com o mundo físico, só é possível investigar os efeitos da mente no mundo por meio dos nossos corpos. Como não é possível estudar diretamente a mente, o dualismo cartesiano não nos ajuda a entendê-la da melhor maneira possível.
É, realmente isso é um problema.
Uma outra objeção ao dualismo cartesiano está na dependência facilmente observável da nossa mente em relação ao nosso cérebro. Se a mente é distinta e não física, dependendo apenas do nosso cérebro para receber os dados dos sentidos e para servir de caminho para a execução das vontades da mente, então o que acontece com o nosso corpo, e principalmente com o nosso cérebro, não afeta a nossa mente. Ok, só que o que ocorre é exatamente o oposto. Nós ingerimos diversas substâncias que afetam o nosso cérebro. E, ao afetar o cérebro, afetam as nossas emoções, nossos raciocínios e consciência. Ou seja, afetam aquilo que as pessoas enxergam como mente. Um exemplo super cotidiano disso é quando bebemos e ficamos bêbado.
E a psiquiatria conhece centenas de produtos químicos que conseguem controlar as nossas emoções.
No fim, o nosso conhecimento cotidiano e científico aponta para o contrário do que defende o dualista cartesiano. A nossa mente depende do nosso cérebro e das suas atividades neurais.
Acho esse dualismo cartesiano de uma complicação.
Olha, eu tô contigo, Lara. Acho essa teoria meio contra-intuitiva e que adiciona coisas demais para explicar algo não tão complicado assim. Mas uma teoria alternativa seria o behaviorismo.
Pensando bem, eu já ouvi falar por aí do behaviorismo.
Ah, tu conhece ela?
Não. Só ouvi falar dela por aí, mas nunca fui atrás para saber exatamente o que é.
Olha, o behaviorismo é a teoria que trabalha com comportamento. Mais precisamente, o behaviorismo busca analisar e compreender os nossos comportamentos e os seus padrões, sejam eles públicos ou potenciais, de modo a conseguir descrevê-los sem apelar a entidades ou estados mentais internos, como crenças, emoções, desejos e sensações.
Então a maneira como a gente fala do que acontece na nossa mente é inválida? Não faz sentido?
Nós falamos do que nos ocorre internamente apenas como uma forma abreviada de descrever o nosso comportamento ou a tendência de nos comportarmos de certa maneira. No behaviorismo, o interesse está em descrever o comportamento observado ou um provável comportamento em uma sentença, não importa no quão longa e complexa essa sentença possa vir a ser.
Me dá um exemplo.
Um exemplo seria o ato de sentir uma dor. Descrever esse comportamento depende do nível da dor, pois a pessoa que sente a dor pode estar inquieta, ela pode gemer, chorar, gritar e por aí vai.
Deixa eu te perguntar uma coisa pra ver se eu entendi bem o que tu me falou até aqui.
Pergunte.
Quando a gente fala sobre a mente de uma pessoa, para um behaviorista, não existe esse negócio de mente. E por isso, na verdade, a gente está falando das suas capacidades comportamentais e das suas disposições.
Exatamente isso. Para o behaviorismo, o problema mente-corpo é um pseudo-problema. Ou entende que a teoria behaviorista dissolve esse problema filosófico.
Interessante.
Gostou do behaviorismo?
Primeiro eu quero saber se o behaviorismo tem algum problema ou objeção.
Olha, tem sim. Uma das objeções à teoria está nela ignorar ou negar o que tem de interno aos nossos estados mentais. Sentir dor, por exemplo, não é apenas estar inclinado a chorar ou a gritar, mas também é senti-la internamente. Ou seja, existe uma certa natureza intrínseca não somente em relação à dor, mas também a outras coisas. Uma teoria da mente que ignora ou nega essa sensação ou essa experiência interna é, no mínimo, negligente, assim, não explicando algumas coisas de forma completa.
É, pensando por esse lado, concordo com a objeção. Agora, acho que consegui pensar numa objeção.
Pois diga.
Tipo, o behaviorismo não consegue distinguir uma pessoa que esteja sentindo dor de verdade e uma pessoa que está fingindo estar com dor. A pessoa que está fingindo pode fingir tão bem esse comportamento que uma outra pessoa pode não conseguir saber se ela está com dor ou não. O que acha?
Eu reconheço que essa é uma objeção ao behaviorismo, mas acho que é possível pensar numa resposta para essa objeção. O behaviorista pode afirmar que a pessoa que está fingindo dor não está passando exatamente pela dor que alega estar sentindo. A pessoa que finge pode não estar sentindo as mudanças fisiológicas que o corpo gera em relação à dor. Ainda que ela saiba, assim, copiar muito bem o comportamento de quem sente dor.
É verdade. Olá pessoal, eu sou Laira Maressa, sou estudante de biomedicina e pesquisadora do Instituto Leônidas Mariadini, Fiocruz Amazônia.
Olá pessoas esclarecidas, aqui quem fala é Franco Willis e eu sou tanto filósofo público quanto eu tenho um TDAH.
Esse é o 10º episódio da 3ª temporada do podcast, onde trato de boa parte dos mais conhecidos problemas filosóficos que perpassam o cotidiano das pessoas. Além disso, vale destacar que essa é uma temporada 100% financiada pela Manaus Cult por meio do edital de cultura de nome Thiago de Mello na sua versão Novos Talentos. Fica registrado meus agradecimentos à Manaus Cult pela oportunidade e pela premiação em dinheiro.
Dito isso, o episódio está embasado em algumas referências e vale destacar parte delas. Uma dessas referências é o capítulo Mente, do livro de título Elementos Básicos de Filosofia. O autor do capítulo e do livro é o filósofo Nigel Warburton, e a editora do livro é a Gradiva. Uma outra referência seria o capítulo O Problema Ontológico, O Problema Mente-Corpo, do livro Matéria e Consciência, uma introdução contemporânea à filosofia da mente. O autor do capítulo e do livro é o filósofo Paul M. Churchland, eu espero estar falando corretamente o nome de novo, e a editora do livro é a editora Unesp. Ainda uma outra referência seria o capítulo Filosofia da Mente, do livro de título Filosofia, uma introdução por disciplinas. A autora do capítulo é a filósofa Sara Bizarro e a editora do livro é a Edições 70.
Por fim, siga o podcast na internet. Você pode fazer isso nos seguindo no seu aplicativo ou serviço favorito de podcast. Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Stitcher ou Castbox. Ou nos seguindo nas redes sociais, no Facebook, Instagram e TikTok é @esclarecimentop, tudo junto em minúsculo, e no Twitter é @esclarecimento_, tudo junto em minúsculo também.
Isso é tudo por hoje, pessoal. Até o próximo episódio.
Tchau, tchau.
Bye.